passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente nesta noite linda, nesta noite muito especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa igreja reunida para adorarmos a este Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Como todas as terças-feiras, a Melodia tem o prazer, a honra de receber esse amigo querido, esse pastor tão amado, esse mestre, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Meu pastor querido, que bom, que honra tê-lo aqui mais uma vez. Que bom que hoje é terça-feira. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Níger Martins.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, é com enorme alegria que te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por mais uma oportunidade, te agradecemos por mais um culto aqui da Igreja Cristo em Casa. Senhor, que privilégio, Senhor, que honra podermos nos reunir agora enquanto família de fé, em tantos lugares diferentes, pessoas que até não se conhecem, Senhor, mas Tu estás no controle de todos nós. Jesus, Tu és o cabeça dessa grande igreja que é a Igreja Cristo em Casa. Te agrada desse culto, Senhor, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo central é que Tu sejas o centro desse culto, o centro de cada hino, de cada palavra, de cada anúncio, de cada cumprimento da Tua palavra, sobretudo da pregação da Tua palavra, e que a pregação da Tua palavra encontre nos corações um solo fértil que germine para a glória do Teu nome. Recebe-nos, Deus, e aceita nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém.
Que a justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és o oleiro, eu o barro, pronto estou pra que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão.
Carlinhos Félix, aqui na nossa melodia, Não Posso Me Calar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Léo, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 17 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, tema da mensagem, peso de glória.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva! Parabéns por mais um ano de vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Seus lindos, que alegria poder estar aqui neste dia tão especial, só para parabenizar você, só para te abraçar, desejar toda sorte de bênçãos, felicidades e um abraço, companheiro. Josuel Amaro da Silva, Alexandre Vantini, Márcia Mendes da Silva Tadeu, Priscila Honório da Silva, Cristiane Pereira Diego, Lídia Solange Pereira, Ana Maria dos Santos Figueiredo, Vânia da Costa Pérez, Flávia Dias da Costa e Beatriz Silva Monteiro. O versículo para você meditar está em Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. É o Senhor quem faz as nuvens da chuva. Então aproveite tudo que Deus fez, inclusive este dia, porque ele é todo seu. Parabéns.
Céus limpos, céus proféticos sobre mim, a palavra sacerdotal foi liberada. Eu me lanço, eu me agarro a ela, nada pode me deter. Céus proféticos sobre mim, a palavra sacerdotal.
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
Eliel, dois pedidos de Nova Iguaçu, um de Santa Rita, nosso irmão Isaac, pede oração para ele e toda a sua amada família, e de Vila de Cava, nosso irmão Nelson Ramires, pede oração para ele e toda a sua família, em especial para sua amada mãe, Dona Marina Ramires. Nosso irmão Marcos pede oração para ele, sua mãe Dona Sebastiana Leopoldo e para seus irmãos Graziele, Gláucia, João Carlos e Wender. O irmão pede bênçãos para todos. E a irmã Seir pede oração para ela e toda a sua família. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Santo Deus e amado Pai, uma vez mais chegamos na Tua presença para Te buscar, para Te adorar, para Te entregar todos os nossos pedidos de oração. Quantas necessidades, Deus. Só Tu conheces, Deus. Só Tu conheces. Só Tu sabes, Deus. O coração que chora dessa mãe, preocupada com o filho, que talvez ela não saiba nem onde ele está. Essa família dilacerada, essa esposa abandonada, esse homem, Senhor, num leito de um hospital, enfermo, preocupado, essa pessoa preocupada com o resultado de um exame, oh Deus, essa outra lutando, não sabendo como vai ser o dia de amanhã com relação às suas necessidades financeiras, materiais, esse outro coração, Senhor, aprisionado dentro de si mesmo, de traumas, quem sabe da infância, de abandonos, de perseguições, Papai do Céu, nos colocamos na Tua presença, nos achegamos a Ti enquanto igreja, porque essa é a nossa esperança. Não porque tenhamos nenhum mérito, não tenhamos nenhuma qualidade que nos recomende para Ti, mas porque conhecemos o Teu amor e fomos lavados pelo sangue de Jesus. Atua, Senhor, no hospital, no cárcere, atua dentro de cada lar, de cada família. Essa pessoa agora que talvez esteja dirigindo e orando ao mesmo tempo, essa pessoa que talvez esteja trabalhando ou se preparando para dormir, não importa, Senhor, que a Tua misericórdia a alcance, que ela se sinta confortada. Espírito Santo, toca pela Tua misericórdia e que ela se sinta confortada pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Te entregamos todas as coisas, Te agradecemos, podemos chegar a Ti e estarmos nesse culto cultuando o Teu nome. Assim o fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana a esperança, possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero.
Deixa eu agradecer aqui, muita gente sintonizada aqui na nossa melodia, não é? Nesta noite maravilhosa, agradecer a irmã Sônia de Iguaba Grande, na nossa querida região dos Lagos, a irmã Maria José de São Gonçalo também ligadinha aqui com a gente, a Patrícia de Paracambi, alô povo amado, povo querido de Paracambi, o nosso abraço e também o nosso carinho, viu? Deus abençoe. O Guilherme Chiapeta é de Bangu, também está ligado aqui com a gente. Obrigado, meu irmão, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua valiosa companhia. Deus continue abençoando aí a sua família linda. Deus abençoe. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Você que está sintonizado aqui também com a gente, acompanhando o nosso Cristo em Casa aí no carro. Muito obrigado aí pela carona que você dá pra gente, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja. Viu que você chegue em paz aí ao seu local, aí na sua casa, aí no seu trabalho. Que Deus te abençoe, tá? Um abraço muito carinhoso. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, querido Fábio Silva, querida Débora Lira, queridos e amados da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que privilégio estarmos de volta, né? Nada melhor do que meditar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Como nós falamos agora há pouco, o tema da mensagem é peso de glória. E o texto que vai ser lido, se assim Deus nos permitir, É 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos ler até o final, versículo 17, e um versículozinho do capítulo 5, ok? Vamos lá? Então, por favor, aí, se você tiver uma Bíblia, a minha versão é Nova Almeida Atualizada, a partir do versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Versículo 15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aí o versículo 1, apenas o versículo 1 do capítulo 5. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Amados, esse é um texto que mostra claramente como Paulo lidava com a questão do sofrimento. Para entender e aproveitar melhor esse texto, né, todo o seu conteúdo, que é um texto riquíssimo, aliás, como é comum, né? É a palavra de Deus toda. 2 Coríntios, queridos, foi escrita depois que Paulo teve boas notícias dos coríntios. Na verdade, ele estava muito preocupado por causa de uma carta anterior que ele tinha escrito, uma carta bastante severa, né? E ele estava preocupado com a reação da igreja lá em Coríntios. O que está acontecendo, amados? Paulo tinha relações muito difíceis. Muito difícil com os coríntios, muito difíceis. Apesar dele ser o pastor da igreja, entre aspas, né, porque ele era o dirigente maior da igreja, apesar deles o respeitarem, havia na igreja um grupo que questionava o tempo todo o apostolado de Paulo. Paulo era muito, mas muito questionado ali. Tanto que Paulo defende o seu apostolado várias vezes, várias vezes. O que eles diziam? Que Paulo não era um verdadeiro profeta. Perdão, Paulo não era um verdadeiro apóstolo, né? E uma das acusações, porque Paulo não seria um verdadeiro apóstolo, era por causa dos sofrimentos. O que eles diziam era que se Paulo fosse um verdadeiro apóstolo, Paulo não passaria por tantos problemas, por tantos sofrimentos. Só nas duas cartas à igreja em Corinto, as duas cartas aos coríntios, nas duas cartas nós temos 6 listas de sofrimentos do apóstolo Paulo. E assim, queridos, meu pai, que sofrimentos, né? Que sofrimentos. Então, o que está acontecendo nesse texto aqui? Capítulo 4, a partir do versículo 7, e vai invadir o capítulo 5. Eu vou ficar até o versículo 1 por uma questão de objetividade. Paulo está explicando o porquê que ele sofria e como ele lidava com o sofrimento, como ele reagia ao sofrimento. Paulo vai mostrar que ele sofre exatamente por ser um apóstolo verdadeiro, que ele sofria exatamente por ser um apóstolo verdadeiro. E como é que ele não desistia diante de tanto sofrimento? Esse texto, ele é muito rico, já falei isso, estou sendo redundante, mas muito rico para todos nós, porque a vida tem sofrimentos. Aliás, o sofrimento é uma constante das nossas vidas. Por mais que a misericórdia do Senhor esteja conosco, claro que está, isso não nos isenta do sofrimento. Pelo contrário, pelo contrário. Ao contrário de toda uma falsa teologia, de uma teologia mentirosa, e que leva as pessoas não só à heresia, como ao afastamento da fé genuína, servir a Cristo gera sofrimentos. Claro que ele nos capacita, claro que ele nos dá vitória, mas gera sofrimentos. Se a gente lembrar, só para citar um texto, que eu poderia citar aqui, trocentos textos, se a gente pegar o Sermão do Monte, começa no capítulo 5, lá com as bem-aventuranças, vem as bem-aventuranças e a última é: bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, Jesus falando. Deixando óbvio que quando a gente serve a Cristo, nós seremos perseguidos por causa disso. E está diretamente relacionada a esse contexto aqui. Eu queria agora expor o texto, tá, amados? Uma vez que eu fiz essa introdução, esse pano de fundo aqui agora. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O que está dizendo, queridos? Está dizendo que ele sofria, que ele passava por dificuldades, que ele passava por lutas, mas que o evangelho que estava nele, a graça que estava nele, era isso que Deus transformava em bênção. Era o poder de Deus. Então ele não vencia por ele não superava por ele. O tesouro em vasos de barro, amados, é uma imagem. As casas tinham vasos de barro, tinham vasos que não eram de barro, e os vasos de barro, obviamente, em si não tinham valor nenhum. Então, era comum, tá, queridos, eles pegarem um bem precioso, até moedas, por exemplo, uma moeda de prata, e colocar num vaso de barro para proteger dos ladrões, porque quem aqui imaginar? Então, a ideia é essa: é um tesouro, algo muito valioso, num vaso de barro. Então é o poder de Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, que é o tesouro. O Evangelho em nós, que é o tesouro. Mas nós somos vasos de barro. Por quê? Para que todos vejam que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende que não é por causa de um poder pessoal, não é por causa de uma qualidade pessoal, é Deus, nós somos apenas um vaso de barro, vasos de barro. Versículo 8 e 9, queridos, ele continua descrevendo toda essa situação. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. É diferente, tá, queridos? Porque a tribulação aqui é externa, a angústia é interna. Então, ainda que o exterior esteja tomando pancada de tudo quanto é lado, o interior está preservado. Ficamos perplexos, porém, não desanimados. Queridos, você não já ficou perplexo? Você sabe o que é ficar perplexo? Sabe sim, né? O que é? É ficar tonto. É ficar paralisado. Meu Deus, da onde vem isso? Como é que isso me alcançou? Há momentos da vida que a gente fica perplexo, né? A gente vê coisas que você fala assim: o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Que miséria é essa? Mas, não desanimados. Porque Deus nos renova. Paulo vai falar isso daqui a pouco, tá, amados? A renovação dia a dia que Deus faz. Somos perseguidos. Olha de novo a expressão que Jesus usou lá no Sermão do Monte. Somos perseguidos, porém, não abandonados. O cristão será perseguido. Amados, o mundo odeia Cristo. Logo, eles odeiam aqueles que estão em Cristo. O problema do mundo não é você, nem eu. Se nós fizermos o que o mundo quer, o mundo vai nos amar. Mas se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos professando os valores cristãos, o mundo vai nos odiar, óbvio. Ele continua, queridos, somos derrubados, porém não destruídos. Talvez hoje você tenha sido derrubado, mas calma, você não foi destruído. Calma, em Cristo, você jamais será destruído. Pode ser derrubado. E você talvez já tenha sido derrubado algumas vezes. Mas você jamais foi destruído. Tanto não fala, ah, pastor, não, eu estou destruído. É uma maneira de falar, né, queridos? Porque destruído não está. Senão você não estaria aqui agora ouvindo essa mensagem. A prova de que você está ouvindo essa mensagem, você ligou o seu rádio, você entrou na internet, não sei por qual meio você está ouvindo a mensagem, mas você está ouvindo, ela chegou até você pela misericórdia de Deus. Isso é uma prova cabal que você não está destruído. Ele vai continuar, amados, e o tema vai ficar cada vez mais edificante, mais abençoador e mais fascinante. Você vai ver isso, né? Versículo 10. Levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nós. Ele vem fazendo, né, contrastes, e agora ele faz mais um. A gente leva no corpo morrer para que a vida dele se manifeste em nosso corpo. Vai continuar. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E é disso que Paulo está falando mesmo. Todo dia entregue à morte ali para que a vida do Senhor se manifeste na nossa própria carne. Paulo passava por situações terríveis todo dia. Todo dia a sua vida era colocada em risco, exatamente porque ele pregava o Evangelho, exatamente porque ele era um apóstolo genuíno. Versículo 12, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. O que está acontecendo, irmãos? Paulo está sempre entregue à morte por Deus, por causa de Jesus, para que o poder da vida da ressurreição de Jesus possa se manifestar. E como é que isso era experimentado? Era experimentado na capacidade de Paulo de suportar a adversidade, de estar ali suportando toda a oposição. Assim, ficava claro a fraqueza da sua carne mortal e da manifestação do poder da ressurreição ali. Ele, por ele, não teria como suportar. É o poder da ressurreição que está se manifestando na vida dele. Então, mais uma vez, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Versículo 11. No versículo 12, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Claramente, amados, todo o sofrimento de Paulo, que é perseguido pela perseverança, a perseverança está junto com o sofrimento o tempo todo, mostra, queridos, né, que Paulo tinha a certeza da ressurreição. Ele tinha absoluta confiança que Deus estava no controle e ele iria para a glória. Versículo 13, queridos, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Paulo, amados, está fazendo uma citação do Salmo 116, versículo 10, quando o salmista disse, eu crie, por isso falei. Então ele está dizendo assim, ó, tá vendo? É, como está escrito, eu também, nós cremos, por isso também falamos. E o que ele está falando? Mais uma vez, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo descreve o sofrimento e ele explica por que que ele sofria tanto, porque ele era um apóstolo verdadeiro, mas ele explica, queridos, como ele não desistia. Então hoje, queridos, você está sofrendo por causa de Cristo? Você está sofrendo por causa da sua integridade? Você está sofrendo por causa da sua fidelidade? Você está sofrendo, meu amor? Está sofrendo, querida? O sofrimento faz parte da vida? Então vamos aprender como não desistir? Como não desistir? Como perseverar? Como não ser destruído pelo sofrimento? Como não ser anulado pelo sofrimento? Como? E aí ele vem falando, amados. Fica óbvio que ele cria na ressurreição. Versículo 13, mais uma vez. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque ele cria na ressurreição, ele sabia que até a morte física se tornava irrelevante. Até a morte física se tornava irrelevante. É isso que o sustenta diante da tribulação. Praticamente não se fala mais, amados, sobre ressurreição. Ressurreição é a chave do Evangelho. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança está na ressurreição. Não está nessa vida aqui. Está na certeza que esse corpo mortal, corrompido pelo pecado, será ressuscitado e eu terei um corpo, você terá um corpo, aqueles que creem em Cristo terão um corpo glorificado. Versículo 15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, por que é que ele suportava tudo? Já expliquei, que deixa eu só fazer aqui um apanhado geral, né, para que não fique nenhum ponto aqui fora do contexto, para que não fique nenhuma dúvida, tá? O que que Paulo está fazendo? Explicando por que que ele sofria tanto. Mostrando que o sofrimento dele não é um indicativo de que ele não era um apóstolo verdadeiro. Pelo contrário, que o sofrimento mostrava que ele era um apóstolo verdadeiro, porque ele sofria exatamente por causa da sua fé. Repito que hoje há todo um contexto de dizer que crente não pode sofrer. E muitas vezes quando o crente está sofrendo, ele próprio fica em dúvida. Ah, mas se eu sou de Deus, por que eu estou sofrendo? Culpa de uma teologia mentirosa, maligna, que não é inofensiva, tá, queridos? Pode parecer inofensivo, essa coisa de prosperidade, 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 mas não é inofensivo. Por que que não é inofensivo? Porque a pessoa fica com uma expectativa errada, que não será cumprida, e depois ela fica decepcionada com o Evangelho. Ela tinha que ficar decepcionada com quem pregou para ela de forma errônea e com ela própria, de não ter ido buscar na palavra de Deus o conteúdo verdadeiro. Então tem culpa de ambos os lados. Se eu, querido, caio numa cilada, eu também tenho culpa. Claro que aquele que preparou a cilada tem culpa, mas se eu caio no sentido de heresia, eu tenho culpa, porque eu tenho a Bíblia, você tem a Bíblia, amados. Nós temos a Bíblia. Então, nós temos acesso à palavra de Deus. E que bom que nós temos acesso para poder olhar e falar assim, opa, calma aí, não é assim. Vamos olhar para a vida dos apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica nesse sentido. Não que tenhamos um apóstolo, mas que, falando aqui da minha denominação, e nós cristãos somos uma igreja apostólica porque nós cremos na doutrina dos apóstolos. São eles que deixaram a doutrina para a gente, não é isso? Então vamos lá. Aí, então, por que ele sofria tanto? Bom, por que ele sofria tanto? Porque ele era fiel. Por que ele sofria tanto? Porque ele permanecia fiel a Cristo. Agora, como é que ele não desanimava? Como é que ele não desistia? Porque aqui tem uma chave fundamental, né? Como não sucumbir diante do sofrimento? Como? Bom, primeiro, ele cria na ressurreição. Ele sabia que Cristo ia ressuscitá-lo. Dois, ele sabia que o sofrimento dele era transformado em bênção para os coríntios, para a igreja. Versículo 15, mais uma vez. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E aí ele vai radicalizar, explicitar. Veja versículo 16. Por isso não desanimamos. Veja, por isso não desanimamos. Ele vai continuar. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E aqui tem uma figura muito pastoral, queridos. Você pegue um pastor em início de ministério, tire uma foto dele. Depois pega esse pastor, se ele está no pleno exercício do ministério, repito, se ele está no pleno exercício do ministério, pegue uma foto dele 5 anos depois. Ele está extremamente envelhecido. Extremamente. Por quê? Porque ele precisa dar a vida dele pela igreja. Paulo, ele aponta isso, queridos, toda hora. No versículo 12 ele disse, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Então ele precisava passar por uma série de dificuldades por amor à igreja, para proteger a igreja. Permita-me um testemunho pessoal, que eu só quero corroborar. Eu fui ordenado pastor aos 32 anos de idade, já atuava há muito tempo, mas ordenação veio aos 32 anos de idade. E eu devia estar já agora com rosto de menino, né? Aos 32, rosto de menino. Pegar uma foto minha, rosto de menino. Tanto que no início do meu ministério, isso para mim era até uma dificuldade. As pessoas falavam assim, você vê que a pessoa ficava insegura, né? Ela podia dizer assim, eu trato o senhor de você, de senhor. Eu dizia, isso não faz nenhuma diferença. Mas no fundo a pessoa estava insegura e mais de uma revelou, né? De, puxa, mas você é tão novo para eu me aconselhar com o senhor, com você. As pessoas ficavam assim. Bom, isso durou pouco tempo, tá, queridos? Passado aí uns 3, 4 anos, estou eu fazendo um velório em Inhaúma, aqui no Rio de Janeiro. E a gente estava indo, tinha acabado o velório, estava indo para o enterro em si, no cortejo fúnebre. E, não sei se você conhece ali aquela área, a gente tem que passar pela rua. E tem, inclusive, um posto de gasolina ali perto. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estou passando ali no posto, junto com o cortejo fúnebre, alguém falou em voz alta, e por isso eu ouvi, tá? Assim, aqui ali não é o pastor Níger? Aí a outra pessoa falou, eu acho que é, e tal, tal. E ele não conteve, sem que... Falou, né? Não falou por mal. Meu Deus, mas tá envelhecido demais. Não falou por mal. E, mas por quê? Porque eu estava... Paulo fala disso aqui. Né? Paulo, olha, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por que estou pontuando tudo isso? Porque isso é a vida pastoral. Mas isso também é a vida de muitos pais. Também de muitas mães. De pessoas que estão numa posição em que você ama o outro e você está sofrendo por causa do outro. E que você sofre por causa do outro. Você muitas vezes sofre para o outro não sofrer. Se você está vivendo isso, você agora está olhando para você e está pensando, meu Deus, eu estou ficando envelhecido. Eu estou ficando envelhecida. O exterior está se desgastando, usando aqui a expressão paulina. Mas aqui tem um detalhe fundamental. Mas o interior se renova dia a dia. Todo dia Deus renova. Pode ser que externamente, cada vez mais cabelos brancos. Ou cada vez menos cabelos, né? Cada vez mais rugas. Porque você ama essas pessoas. E como você ama, você sofre por causa delas. E você sofre até para elas não sofrerem, né? Você sofre com elas. Então isso vai desgastando. Queridos, cuidado com as falácias. Cuidado com as mentiras. Cuidado com as heresias, né? Mas eu sou crente, eu estou ficando envelhecido. Mas é o sofrimento. Mas o interior se renova dia a dia. Essa mensagem para os pastores que estiverem ouvindo aqui agora. Essa mensagem para as mamães, para os papais. Deus, calma. Fique firme. Porque Deus renova o seu interior dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então aqui eu posso afirmar, cada vez mais velho, entre aspas, cada vez mais desgastado externamente, mas cada vez mais renovado internamente. Vou ler versículo 16 mais uma vez. Por isso, não desanimamos. O por isso não desanimamos está relacionado a tudo que ele tinha falado antes e tudo que ele está falando agora, né? Porque ele vem, pelo contrário. Não vou desanimar, pelo contrário, não, é o oposto. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mesmo que isso aconteça, e claro que acontece, o nosso ser interior se renova dia a dia. E aí, queridos, vem um versículo muito conhecido e que é uma dádiva de Deus para nós, né? E que aqui tá o tema da mensagem de hoje. Você lembra qual é o tema da mensagem? Peso de glória, né? Então vamos lá, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo chama a tribulação dele de leve e momentânea. A gente vai dizer assim, que isso, Paulo? Leve e momentânea? Ela nem é leve, nem é momentânea, porque você foi perseguido durante todo o seu ministério. Tribulações terríveis, pesadíssimas. Como é que ele chama de leve e momentânea? Se eu falar aqui agora para você, meu amado, minha querida, calma que a sua tribulação, o seu sofrimento é leve e momentâneo. Você, quase que você vai querer me bater, né? Eu falo assim, pastor, não sabe o que está falando. Não conhece a minha vida. Como é que é leve? Leve para ele lá. Sabe o que eu estou suportando? Como é que é momentâneo? Eu estou há 10 anos nesse negócio. Eu estou há 30 anos... E não estou exagerando, né, gente? Tem gente que sofrendo aí com 30 anos um problema. Calma, queridos. É que você tem que entender o que ele está falando. Senão parece que ele está que ele perdeu o juízo. Ele não perdeu. Ele está fazendo uma comparação. Ele não está dizendo que o sofrimento dele ali, o sofrimento em si, é molezinha. E a Bíblia não está dizendo, queridos, que o seu sofrimento é molezinha. Está dizendo que ele se torna leve quando ele é comparado ao peso da riqueza que Deus tem para você, o peso de glória. Vamos lembrar que as riquezas eram medidas a quilo, a peso. Não é como hoje que você tem o dinheiro lá no banco, né? É um crédito. Na época, como é que é? Guardava-se ouro, guardava-se metais preciosos, guardava-se prata. Então a riqueza era medida em peso. O que ele está dizendo? De quando eu faço uma comparação da dor do sofrimento que você está vivendo, e ele falando dele próprio, da dor e do sofrimento que eu estou vivendo, Paulo dizendo, da minha tribulação, quando eu comparo com o peso da riqueza que Deus tem para mim, com o peso de glória que Deus tem para mim, ficou leve. Ficou leve. Você pega uma mesa, essa mesa pesa, sei lá, vou chutar aqui, tá, queridos? 30 quilos. Você fala, tá pesado. Mas quando você pega uma outra que pesa 200 quilos, você fala assim, não, essa aqui, quando comparada à outra, ficou leve. É isso. É por isso que eu não desanimo, que ele está falando. Porque o peso de agora, quando eu comparo com o peso de glória, ficou leve. E momentâneo por quê? Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou sofrendo há 20 anos. 20 anos é pouco tempo? Não, quando eu comparo com uma vida aqui. Mas se eu comparar com a eternidade, virou momentâneo. Virou um piscar de olhos. Nem que você diga para mim, puxa, eu conheço alguém que está com 70, morreu aos 70 anos de idade. Morreu aos 70 anos de idade. E sofreu os 70 anos. Mas sofreu a vida inteira. Mesmo assim, se eu comparar com a eternidade, ficou momentâneo. Por isso, queridos, que se não crê na ressurreição, não vai conseguir suportar. Quando crê na ressurreição, aqui ficou leve e momentâneo. Por isso que ele não desanima. Por isso que ele não desiste. Lindo, não é lindo? Versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, como é que ele faz a comparação? Porque ele não está olhando para aqui, ele está olhando para lá. Ele faz mais uma vez um contraste, de ver o que ninguém vê. Ele não olha para aquilo que todo mundo vê. Ele olha para aquilo que as pessoas não veem. Ele está olhando para a eternidade. Amados, cristianismo é ressurreição. Se você não crê em ressurreição, não tem como ser crente. Se não crê que Cristo vai voltar, se não crê que Cristo vai te levar, se não crê que Cristo vai ressuscitar você, vai te dar um corpo glorificado, se não crê que Deus tem uma vida eterna para você, para mim, não tem como ser crente. Não tem como achar que Deus está preocupado apenas com essa vida aqui e me dar um emprego. Deus está preocupado com tudo na minha vida. Mas se eu achar que é só isso aqui, não tem como ser crente. Por fim, queridos, o versículo 1, eu expliquei para vocês que, na verdade, ele vai continuar fazendo a argumentação dele. Mas eu, por objetividade, vou ficar com o versículo 1, tá? Do capítulo 5. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo dele, né? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então ele está falando das mansões celestiais, que é uma figura também, né? Óbvio que não tem mansão lá, mas está falando também de um corpo glorificado. Esse corpo aqui vai se desfazer, mas Deus vai me dar um outro corpo. Um corpo incorruptível, um corpo no qual não habitará o pecado, um corpo no qual não haverá mais dor. Pegue lá capítulo 21 de Apocalipse, depois que a besta do mar foi presa, lançada no inferno, a besta do mar que representa o anticristo, a besta da terra que representa o poder político, foi também presa, aí Satanás é preso, o grande dragão, e aí todas essas coisas passaram. Aí já não tem, lá na vida celestial, não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem mais saudade, todas essas coisas passaram, as primeiras coisas passaram. Hoje, querido, é preciso saber que sofrimento faz parte da vida da gente. Porém, jamais seremos destruídos. A chave está na certeza da ressurreição. A chave está na certeza que Cristo não nos abandonou, não nos abandonará. Mas eu preciso estar aqui, queridos, focado. E eu queria terminar com esse peso de glória, né? Eterno peso de glória. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus abençoe, amados. Uma honra estar com vocês. Fiquem na paz. Paz.
Aplauda aquele que é rei da glória. Quem é esse rei da glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse rei da glória? Ele é tudo pra mim. Quem é
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. Com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Sei que pensas não ter solução e Cristo não trará o perdão. Diz que é grande o teu pecar, mas uma história vou contar. Pode crer que é real, a Bíblia quem diz. De repente apanharam aquela mulher no próprio ato adulterando e levaram a Jesus, dizendo ela pecou. Se você não conhece a história, pode conferir em João 8, 1 ao 11, o que disse o Senhor aquela mulher. Se ainda o inimigo quer te acusar, dizendo você não tem jeito, vão te apedrejar, ouça o que vou dizer. Disseram, não tem jeito, a lei nos quis matar, mas ao teu lado poderoso escrevendo está sua nova história.
Sua nova história.
E se com pedras poderosas querem te deter, o inimigo furioso tenta te vencer, ao teu lado está Jesus e ele diz a ti: dizendo não tem jeito, vão te apedrejar, ouça o que vou dizer. Todos disseram não tem jeito, a lei nos quis matar, mas ao teu lado o poderoso escrevendo está sua nova história.
Sua nova história.
E se com pedras poderosas querem te deter, o inimigo furioso tenta te vencer.
Disse a mim